no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 12 de maio de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Agricultores devem colher mais de 270 milhões de toneladas de grão.
Conab aumenta a estimativa da atual safra. Mariana Jungmann.
A melhora na expectativa se deve ao aumento na área de soja, ao melhor desenvolvimento das lavouras de arroz e ao aumento da produção de milho.
Liberados mais de 860 milhões de reais para o Plano Safra. Gabriela Noronha.
Os recursos vão atender programas do Ministério da Agricultura, como o Pronaf, e operações de custeio, comercialização e investimentos do Plano Safra.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Setor de serviços tem crescimento em março.
E chega ao maior índice em quase 7 anos.
Acessar serviços do governo de casa pelo computador ou celular.
Vamos falar sobre o trabalho que facilita o cotidiano de milhões de brasileiros, em uma entrevista ao vivo com o presidente do CERCO, Gileno Gurjão Barreto.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Bru.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Você provavelmente já acessou alguns serviços digitais, como a Carteira Nacional de Habilitação ou o Registro Nacional de Veículos.
E por trás dos aplicativos do governo que facilitam o dia a dia dos brasileiros, está o trabalho do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados.
Para conhecer mais sobre a empresa e os serviços que ela presta, nós conversamos aqui ao vivo com o presidente do SERPRO, Gileno Gurjão Barreto. Boa noite, presidente.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os nossos concidadãos brasileiros que nos ouvem.
Pois é, presidente, o SERPRO foi criado em 1964 e hoje a empresa é considerada uma das maiores organizações públicas de tecnologia da informação do mundo. Qual que é a dimensão dos serviços prestados pelo SERPRO?
Olha, Nazi, o SERPRO, né, ao longo dessa história, ele evoluiu não só de ser uma empresa voltada exclusivamente para a Fazenda, para o Ministério da Fazenda, mas para uma empresa que atende a todo o governo brasileiro. Então, o SERPRO hoje ele presta serviços, né, de tecnologia da informação para o Ministério da Infraestrutura, para o Ministério das Minas e Energia, para o Ministério da Agricultura, obviamente também para o Ministério da Economia, né, e disponibiliza hoje, né, praticamente 4.900 serviços, né, digitais para os cidadãos brasileiros por meio do GovBR.
Agora, presidente, qual é o investimento para fazer todo esse trabalho? Equipamento, pessoal?
Olha, o SERPRO ele tem hoje 7.800 empregados no seu quadro, né? São 7.800 técnicos. O SERPRO é uma empresa que tem receitas da ordem de 3 bilhões e meio de reais e ela investe, né? Tem um parque tecnológico avaliado em mais de 1 bilhão de reais, investe de 300 a 400 milhões de reais por ano em equipamentos, em hardware, em computadores e em tecnologia, em software, né? Em programas que viabilizam esses sistemas que nós oferecemos, que disponibilizamos para o cidadão brasileiro.
Agora, presidente, como é que é a estrutura física do SERPRO? Ele está presente aí em todos os estados brasileiros? Como é que funciona?
Olha, o SERPRO não está presente em todos os estados brasileiros, mas está presente em 11 estados brasileiros. São 11 regionais. Então, não só Brasília, mas São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife. O SERPRO tem uma presença nacional, inclusive para atender o governo federal, que tem, né, obviamente, a sua abrangência em todo o território nacional.
Como o senhor acabou de falar, o governo já digitalizou 4.900 serviços oferecidos ao cidadão. E o SERPRO trabalhou no desenvolvimento de muitos deles. Quais que a gente pode destacar aqui?
Olha, eu acho que o mais conhecido pelos brasileiros, né, são os sistemas da Receita Federal do Brasil. Então, toda vez que nós fazemos uma declaração de imposto de renda, né, nós acessamos o SERPRO. Mas mais recentemente nós disponibilizamos para os cidadãos, para os contribuintes também o imposto de renda pré-preenchido, a declaração de imposto de renda pré-preenchida. Nós disponibilizamos a carteira nacional, a carteira digital de trânsito, né? A nossa antiga carteira de habilitação, ela hoje está nos celulares.
Mas facilitou muito a vida, né?
Facilitou muito a vida. Mas não só isso, né? O cidadão pode pagar as suas multas, né? Daqueles estados que aderiram ao sistema nacional, o cidadão pode pagar a sua multa pelo aplicativo. O cidadão pode acessar serviços do Ministério da Saúde, certificado de vacinação. O cidadão pode acessar por meio do GovBR, MDR, dessa grande plataforma que nós desenvolvemos, uma série de outros serviços. Nós temos também, mais recentemente, nós concluímos os testes do embarque mais seguro. Então, em breve, nós disponibilizaremos, junto com a Infraero, um serviço de acesso às plataformas de embarque dos aeroportos por meio de reconhecimento biométrico. Então, há uma infinidade de serviços que o Serpro tem a honra de participar e oferecer para os cidadãos.
Agora, diretor, muita gente tem a curiosidade, né? Como é que é o processo de desenvolvimento de um serviço como esse que vai facilitar a vida do cidadão? É um processo demorado? É sob demanda? Como é que acontece?
Olha, é um processo complexo. Nós começamos algo que nós chamamos de ciclo de desenvolvimento, né? Então, primeiro, nós conversamos com aquele órgão, né, da administração pública que deseja digitalizar ou que deseja, né, oferecer um novo serviço ao cidadão. A partir daí, nós definimos os requisitos junto com o nosso cliente, junto com aquele órgão. Depois, nós passamos para a arquitetura, né? Nós temos a arquitetura dos sistemas, o design dos sistemas. A gente tem que moldar aquele sistema a uma certa infraestrutura de equipamentos, né? Ele tem que estar disponível para o cidadão 24/7, né? Os níveis de serviço têm que ser de 24 horas por dia. Na sequência ao desenvolvimento, propriamente dito, né, as pessoas lembram muito do processo de, né, programação, mas aquele é só uma pequena parcela do desenvolvimento. Então há a programação, depois nós temos a experiência do usuário, né, que se chama o X, onde nós levamos, né, estruturamos aquele serviço para o celular primeiramente. Hoje, né, o nosso foco é o telefone celular, é onde os 130 milhões de brasileiros que acessam os nossos sistemas preferencialmente acessam, e ao final, né, depois da experiência do usuário, testes, homologação e produção. Então é um serviço realmente complexo, né, envolve, por isso, né, o Serpro tem 7.800 técnicos, né, todos dedicados a oferecer todos esses serviços.
E, presidente, essas soluções acabam também trazendo economia, né? Tanto para o governo quanto para o cidadão, que é o mais importante.
Sim. Nós estimamos, né, números da Secretaria de Desburocratização, né? Eu acho que um ponto muito importante, né, que essa oferta de serviços, no final do dia, ela combate a burocracia, né? Ela combate a burocracia, ela facilita a vida das pessoas. Esse é o nosso principal objetivo. Quando nós fazemos isso, na Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, mensura tudo aquilo, né, a redução de custos para o cidadão do ponto de vista orçamentário. Então, nós estimamos que todos esses serviços permitam hoje uma economia de aproximadamente 7 bilhões de reais por ano. Mas há uma economia subjacente que é muito difícil de ser mensurada do ponto de vista financeiro, mas que ela, né, não tem preço, que é a economia de tempo das pessoas, né? As pessoas não precisam ir ao órgão, ou elas não precisam se locomover da sua cidade ou do seu município ou do seu distrito, por exemplo, para fazer uma prova de vida, né? Elas não precisam se locomover para acessar, para ter uma carteira digital de trânsito, né? Pode ter em papel, se a pessoa assim o desejar, mas quando o cidadão tem aquilo no celular, na palma da sua mão, né, isso, né, é o que economiza de tempo para as pessoas, que elas podem se dedicar ao trabalho e à família, principalmente. Isso é difícil de mensurar, mas é sem preço.
Presidente, o Serpro também desenvolve soluções para empresas, inclusive privadas. Como é que é feito esse trabalho e que tipos de serviços são oferecidos?
Sim, o Serpro, ele hoje, quando nós olhamos para a empresa, né, ela é uma das grandes, eu diria que é o guardião, o maior guardião dos dados dos brasileiros. E esses dados, eles viram informação. O Serpro disponibiliza para o setor privado certas informações que são importantes para o dia a dia da economia. Então, ela melhora o ambiente de negócios. Por exemplo, toda vez que o cidadão chega no banco, né, vai acessar o seu banco, o aplicativo do seu banco, quando ele digita o CPF, esse CPF é checado nas bases do Serpro. Ou ele vai comprar uma passagem de avião, também é checado nas bases do Serpro. Para além disso, há muitos outros serviços. Eu mencionaria, né, algo importante, né, que às vezes, né, isso fica, como nós chamamos, no back-office. Então, auditores precisam desses dados para conferir as contas das empresas. A Receita Federal, né, por óbvio, utiliza esses dados também para fazer estatísticas públicas, para fixar, o governo utiliza para fixar políticas públicas. E as empresas utilizam muito esses dados para viabilizar os seus processos de negócio, né, checando, seja biográfica, seja biometricamente, a identidade do cidadão, dentre outros serviços.
Agora, presidente, no universo cada vez mais tecnológico, também aumentaram os riscos de fraudes e invasões na internet. O SERPRO também atua nessa questão de segurança?
Sim. Segurança está no DNA do SERPRO, pela sua própria, né, constituição, desde a sua criação, inclusive porque ele foi criado e sempre teve um foco muito, muito, muito forte, muito importante na fiscalização e na arrecadação de tributos federais. Então, o SERPRO desenvolveu uma tecnologia de proteção e de segurança que é estado da arte em nível internacional. Além disso, nós disponibilizamos equipes para outros órgãos do governo que assim, né, o necessitem, que assim o requeiram. Nós temos um centro de operações de segurança que hoje é um dos maiores do Brasil. Então, o SERPRO tem, historicamente, né, demonstra que ele é uma fortaleza, né, nós chamamos sempre de fortaleza de segurança das informações e dos dados dos brasileiros.
Muito bem, nós conversamos com Gileno Gurjão Barreto, que é presidente do SERPRO. Presidente, obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, Nazi. Muito obrigado, Gabriela.
O Brasil deve colher mais de 270 milhões de toneladas de grãos nesta safra.
Um aumento de quase 6% em relação à safra passada.
A previsão é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
A expectativa para a safra 2021-2022 melhorou de março para abril. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, prevê que serão colhidos 270 milhões e 200 mil toneladas de grãos até julho. A estimativa no mês passado era de cerca de 850 mil toneladas a menos. A melhora na expectativa se deve ao aumento na área de soja, ao melhor desenvolvimento das lavouras de arroz e ao aumento da produção de milho, que deve chegar a quase 115 milhões de toneladas. O diretor de Informações Agropecuárias e Política Agrícola da Conab, Sérgio Dizem, afirma que as lavouras de milho ainda podem sofrer impactos do clima e considera que é importante acompanhar a evolução do plantio do grão.
O milho é um dos principais fatores que a gente tem que observar, porque o impacto dele sobre ovos, leite e carnes é muito grande. O consumo de milho in natura não é tão impactante para a inflação, para a vida das pessoas, mas o consumo dele na forma de proteína animal é muito impactante.
Também é esperada colheita maior para o algodão. Com clima favorável e aumento da área plantada, a produção deve passar de 2 milhões e 800 mil toneladas, um aumento de 19% em relação à safra passada e segundo maior volume já registrado pela Conab. O clima também ajuda a cultura de feijão. A produção deve chegar a 1 milhão e 400 mil toneladas, 23% a mais do que na safra anterior. O secretário adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Ângelo Mazilo Júnior, considerou os resultados positivos e disse que o objetivo do governo é estimular o crescimento do agronegócio.
O objetivo nosso é transformar o setor do agro brasileiro no maior produtor de produtos agropecuários do mundo. Realmente essa é a nossa meta. Nós temos vocação para isso, nós temos vontade para isso e o mundo deseja isso da gente. Então, se nós temos condição, vontade e o mercado está aberto para a nossa atuação, nós temos que trabalhar internamente esses gargalos que podem nos dificultar a chegar nesse patamar.
Em cerca de 95% da área plantada, a soja já foi colhida. A estimativa de produção é de aproximadamente 124 milhões de toneladas. No caso do arroz, a colheita atinge 91% da área. Devem ser produzidas quase 11 milhões de toneladas. Reportagem Mariana Jungmann.
E o levantamento da safra do IBGE estima que a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve ser de 261 milhões e meio de toneladas.
O volume é 8 milhões de toneladas maior do que a colheita do ano anterior, o que representa uma alta de mais de 3%.
A estimativa do IBGE leva em conta o ano de janeiro a dezembro.
Já a da Conab traz um panorama do início do ciclo de produção a partir do mês de outubro de cada ano.
Ao todo, são 12 levantamentos mensais, com o último encerrando o ano safra no mês de setembro.
Docinha, prática e nutritiva.
A banana é uma fruta que está sempre na mesa dos brasileiros.
E o Brasil é destaque nesse plantio. Somos o terceiro maior produtor de bananas do mundo.
O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no Vale do Ribeira, em São Paulo, em um evento que apresentou as novidades no cultivo.
Aos agricultores, o presidente anunciou ainda a liberação de mais de 860 milhões de reais para recompor o Plano Safra.
O Brasil é o terceiro maior produtor de bananas do mundo, com volume de aproximadamente 7 milhões de toneladas por ano, segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. E de acordo com Jefferson Magário, produtor e presidente da Confederação Nacional dos Bananicultores, o cultivo da fruta está em expansão.
Hoje nós temos expansão praticamente em todos os estados, né? Com destaque a região Nordeste, né? Que tem mais áreas para as fronteiras agrícolas, né? Minas e Tocantins também está aumentando bastante a produção de banana.
O estado de São Paulo é o maior produtor nacional de banana, respondendo por mais de 15% do total produzido no Brasil. E o Vale do Ribeira, que reúne 22 municípios paulistas, tem se destacado. É nesta região que é realizada a Feira da Bananicultura, que contou nesta quinta-feira com a presença do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Ézio Carlos Borges, produtor e presidente da Associação de Bananicultores do Vale do Ribeira, o evento reúne produtores rurais para discutir práticas de cultivo e manejo da banana.
Aqui é onde a gente faz o evento para apresentar novas tecnologias, novas ferramentas, que a gente possa ter o alcance aí de todos os produtores para uma melhor qualidade, um melhor rendimento na sua área produtiva.
A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, apresentou na FEIBANANA as novidades para melhorar as condições de plantio da fruta. Como explica Alberto Duarte Vilarinhos, chefe-geral da Embrapa Mandioca e Fruticultura.
O nosso trabalho é reduzir custo de produção. Então nós estamos com variedades resistentes que diminuem custo com fungicida, com outros tipos de controles químicos e com bioinsumos também.
Em seu discurso na feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a sanção da lei que destina mais de 868 milhões de reais para equalização de juros do atual Plano Safra 2021-2022. Com isso, o Tesouro Nacional deverá autorizar os bancos e cooperativas de crédito a retomarem as contratações de financiamentos rurais com a subvenção federal. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância dessa medida para destravar as contratações.
Isso potencializa recursos na ordem de 20 bilhões de reais para equalização de quem tomou empréstimo no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.
Os recursos anunciados pelo presidente vão atender programas do Ministério da Agricultura, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e operações de custeio, comercialização e investimentos do Plano Safra. De Pariquera-Açu, em São Paulo, Gabriela Noronha.
O governo solicitou que sejam iniciados os estudos para desestatização da Petrobras e da PPSA, estatal responsável pela gestão dos contratos de partilha do pré-sal.
O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, entregou a solicitação hoje ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse que aguarda que o processo seja rápido.
Espero que no período mais rápido de tempo possível nós tenhamos essa resolução pronta e levamos para o presidente da República assinar esse decreto e começar esse processo.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que encaminhará os pedidos à Secretaria Especial do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, órgão do governo responsável pela avaliação de privatizações ou concessões.
Eu encaminho imediatamente para a Secretaria Especial do PPI para que ela faça uma resolução lá de referendo que inicie os estudos. Então, isso deve ser feito hoje mesmo e nós vamos dar sequência aos estudos para a PPSA
e depois, então, o caso da Petrobras.
Após uma avaliação positiva sobre o processo de desestatização, o pedido é votado pelo Conselho do PPI.
Caso seja aprovado o processo de privatização, o presidente assina um decreto que inclui a empresa no Programa Nacional de Desestatização.
Duplicação de rodovias, geração de novos empregos, redução de impostos. Se tem a ver com seu dia a dia, está lá no Saiba Tudo, o novo site que te deixa bem informado sobre todas as ações do governo federal. Segurança, educação, saúde, economia, tudo isso e muito mais num só lugar, para deixar você por dentro. É mais que um portal, é o Saiba Tudo. Acesse gov.br/saibatudo. Governo Federal.
O setor de serviços cresceu 1,7% no mês de março, na comparação com fevereiro.
Os dados da pesquisa mensal de serviços divulgados hoje pelo IBGE mostram que o índice é o maior desde maio de 2015.
Os cinco setores pesquisados apresentaram resultado positivo.
O responsável pela pesquisa, Rodrigo Lobo, explica quais foram os destaques.
O destaque ficou com o setor de transporte, tanto pela parte do transporte rodoviário de carga, transporte aéreo de passageiros, ferroviário de cargas, rodoviário coletivo de passageiros, são alguns dos segmentos que explicam esse bom desempenho do setor de transporte. O segundo impacto positivo ficou com os serviços de informação e comunicação. Em terceiro impacto positivo ficou com os serviços profissionais, administrativos e complementares. O quarto impacto positivo ficou com os serviços prestados às famílias, liderados pela parte de hotéis, restaurantes e serviços de buffet. E, por último, o setor de outros serviços, liderados pelos serviços financeiros auxiliares.
Na comparação com março de 2021, o setor de serviços avançou 11,4%.
Considerando os três primeiros meses do ano, a alta foi de 9,4% em relação ao mesmo período do ano passado.
O Farmácia Popular distribui remédios gratuitos ou mais baratos para milhões de brasileiros todos os anos.
Presente em quase 4.400 municípios, o programa conta, a partir de agora, com um novo modelo de auditoria informatizado para casos com suspeita de irregularidades.
Foram mais de 20 milhões de pacientes atendidos pelo Farmácia Popular só no ano passado. Gente como Dona Marlúcia Soares de Almeida, copeira, que pega de graça medicamentos para ela, que tem diabetes, e para o marido, que sofreu um infarto. Ela conta que se não fosse o programa, os gastos com remédios iam pesar muito no orçamento.
Só eu que estou trabalhando, então seria bem difícil, né? A gente não teria como pagar tanto remédio.
O programa Farmácia Popular do Brasil, coordenado pelo Ministério da Saúde, garante o acesso da população aos medicamentos. Segundo Alexandre Batista Leite, farmacêutico em Brasília, grande parte do movimento na drogaria em que ele trabalha é por causa do programa.
Principalmente os idosos usam bastante mesmo. Se eles têm direito ao benefício, eles podem vir que a gente consegue passar para ele o programa todo.
O Farmácia Popular tem 18 anos. Agora o programa ganha um sistema digitalizado de fiscalização. O processo de auditoria vai ser mais ágil quando houver suspeita de irregularidades, como explicou o diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, Cláudio Costa.
Esperamos que com esse novo modelo, principalmente as auditorias que caiam no fator de risco muito baixo, baixo ou médio, sejam executadas num prazo muito curto. E com isso, o tempo entre o bloqueio da farmácia e a auditoria vai ser reduzida a um prazo muito drástico, né? E aí a farmácia, no caso, poderia voltar a dispensar medicamentos no prazo mais curto entre o bloqueio e a efetiva auditoria.
O novo modelo lançado nesta quinta-feira cria o procedimento de análise informatizada. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a importância da portaria para identificar irregularidades.
Temos que ser protagonistas, temos que utilizar o poder do Estado para identificar aqueles que se colocam na frente da concretude das políticas públicas.
Além dos medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes e asma, o programa oferece mais 11 itens com preços até 90% mais baratos, utilizados em tratamentos como rinite e mal de Parkinson, e também contraceptivos e fraldas geriátricas para incontinência urinária. O Farmácia Popular está presente em quase 31 mil drogarias distribuídas em mais de 4 mil municípios brasileiros. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional.
Uma boa noite. Perdão, uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal estende licença maternidade de 180 dias a servidores federais que sejam pais solo.
Superior Tribunal de Justiça recebe denúncia contra desembargador do Tribunal do Rio acusado de favorecer empresas de ônibus.
Tribunal Regional Federal da 4ª Região decide que criança não pode pedir indenização pelo fato de ter nascido.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal estende licença maternidade de 180 dias aos servidores federais que sejam pais solo.
Em decisão unânime, o plenário da Corte levou em consideração um princípio constitucional que confere proteção integral à criança. Neto Costa.
Os ministros do STF negaram recurso do INSS que questionava a decisão da Justiça Federal em Minas Gerais. No caso, a decisão reconheceu o direito à licença maternidade de 180 dias a um servidor público pai de gêmeos gerados por inseminação artificial em barriga de aluguel. Todos os ministros acompanharam o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. O relator ressaltou que a ideia do pai que vai cuidar sozinho dos filhos é primordial para a extensão da licença maternidade e que a equiparação visa a proteção integral da criança. A decisão tem repercussão geral reconhecida, ou seja, deve ser seguida por todos os tribunais do país quando se depararem com casos semelhantes.
Superior Tribunal de Justiça recebe denúncia contra o desembargador afastado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Mário Guimarães Neto.
Ele é acusado de receber vantagens financeiras indevidas em troca de decisões favoráveis a dirigentes de empresas de ônibus. Fátima Uchoa.
As empresas são ligadas à Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro. Por unanimidade, a Corte Especial do STJ recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o desembargador afastado Mário Guimarães Neto. Para a relatora ministra Isabel Galotti, foram demonstrados a partir das provas colhidas no inquérito indícios mínimos sobre a materialidade dos crimes e a autoria. Na mesma decisão, foi prorrogado por um ano o prazo de afastamento do desembargador.
No Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou a retirada de criança de 2 anos de idade do processo movido pelo pai.
No caso, a mãe da criança fez uma cirurgia de laqueadura em hospital público no ano de 2019, mas acabou engravidando pouco tempo depois. Ricardo Moreira.
Por esse motivo, a mãe entrou com uma ação em nome da filha pedindo indenização de R$50 mil por danos morais. A questão é que a mulher morreu no curso do processo, tendo sido substituída pelo pai. Mas, conforme a decisão, a criança não pode figurar como autora da ação sob alegação do fato de ter nascido, pois não existe no ordenamento jurídico o direito de não existir. A ação segue em andamento na Justiça Federal e ainda deve ter um mérito julgado.
O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a inclusão de pessoas transmasculinas em lei municipal da capital paulista.
A norma em questão institui programa de distribuição de absorventes descartáveis na rede municipal de ensino da capital paulista.
A ação foi movida por um partido político, sob a alegação de que o texto da lei se refere apenas a mulheres e não menciona pessoas transmasculinas, que sofrem igualmente da pobreza higiênica e menstrual.
De acordo com a decisão, a promoção da saúde e bem-estar não comporta discriminações orientadas pelo sexo.
Fato ou boato?
É falsa a afirmação de um vídeo compartilhado nas redes sociais em que uma eleitora idosa de Santa Catarina afirma que teve título eleitoral cancelado indevidamente.
Saiba o que é fato ou boato com a repórter Maíra Alves.
Acontece que a eleitora que aparece no vídeo em questão não votou nas eleições de 2016, 2018 e de 2020, segundo dados da Justiça Eleitoral. Não deixe as fake news irem para as urnas. Vote consciente, sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente Rodrigo Pacheco cobra ações da Petrobras e dos estados para conter preço dos combustíveis. Vai à promulgação, MP que autoriza doação de vacinas contra a Covid a outros países. Aprovada, prorrogação de benefícios fiscais a empresas exportadoras. Boa noite. O presidente Rodrigo Pacheco pediu a governadores e a Petrobras medidas para a redução do preço dos combustíveis. Em reunião no Senado, secretários de Fazenda dos estados defenderam a aprovação do projeto que permite o uso de lucros da estatal para assegurar os aumentos nas bombas. A repórter Érica Christian traz mais informações.
Após reunião com os secretários estaduais de Fazenda, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu que os estados mantenham congeladas as alíquotas de ICMS sobre os combustíveis. Adotada em novembro, a medida está prevista para acabar em junho. Rodrigo Pacheco vai pedir à Câmara dos Deputados a votação da conta de equalização. Pela proposta já aprovada pelo Senado, os lucros da Petrobras repassados à União serão usados pelo governo federal em momentos de alta do dólar e do barril do petróleo para segurar os preços nas bombas.
E esses dividendos, que hoje são estratosféricos, muito além da média mundial, é uma conta de equalização para que, na verdade, a União com os dividendos da Petrobras possa contribuir, especialmente daqueles que dependem do combustível para sua sobrevivência. É o caso de caminhoneiros, motoristas de aplicativo, motociclistas de entregas.
O presidente do Concefaz, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda, ponderou que agora a redução do preço nas bombas depende da Petrobras.
O ICMS, se ele resolvesse, não teria tido aumento de 47% do diesel com ele congelado. Ninguém quer dizer que ela é só um problema, tem a questão do mercado internacional e de uma guerra. Mas, afora isso, ela é um ator importante para estar lá.
Segundo Décio Padilha, os estados já abriram mão de 37 bilhões de reais ao congelarem o ICMS e ao estabelecerem uma alíquota única sobre o diesel, conforme lei aprovada.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, manifestou preocupação com a declaração do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachida, de que pretende iniciar estudos para privatizar a Petrobras. Paim lamentou que a medida conte com o aval do governo federal. Na opinião dele, no lugar de vender sua participação acionária na companhia, o governo deveria apoiar a aprovação do projeto que cria o Fundo de Estabilização dos Preços a partir dos lucros recebidos pela União como acionista da Petrobras. Segundo Paim, não é admissível que o consumidor pague mais de R$ 7,00 pelo litro da gasolina e do diesel, enquanto a Petrobras registrou um lucro líquido de R$ 44,5 bilhões no primeiro trimestre desse ano.
O Senado aprovou o projeto do Fundo de Compensação para assegurar a alta do petróleo. Está na Câmara. A Câmara tem que apreciar a matéria. Privatizar a Petrobras é fazer gol contra o Brasil. Essa empresa pública é patrimônio do povo brasileiro. Ela é fundamental e necessária ao extremo, eu diria, para o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Já o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defendeu a construção de refinarias que tenham condições de refinar o petróleo pesado produzido no país. Ele afirmou que essa pode ser a solução para acabar com um constante aumento dos preços dos combustíveis. O senador declarou que a refinaria de Abreu e Lima foi engolida pela corrupção e outras refinarias do Brasil estão sucateadas.
Nós exploramos o petróleo em real. O custo da exploração do petróleo se dá em real, mas não temos a competência para o refino do petróleo aqui e exportamos e depois recebemos de volta e pagamos o preço internacional em dólar.
O Senado aprovou hoje a medida provisória que prorroga a desoneração de tributos para empresas brasileiras que compram insumos usados na produção de bens para exportação. Conhecido como drawback, o benefício pode ser estendido, em algumas situações, até 2023. O texto segue para a sanção presidencial. Repórter Bruno Lourenço.
O chamado drawback é uma isenção de impostos a empresas exportadoras quando estas utilizam insumos na produção de itens vendidos para fora do país. O benefício deveria ter acabado no início de 2020, mas foi prorrogado por conta das primeiras repercussões econômicas da pandemia. O governo adiou os incentivos novamente por medida provisória, ainda por conta dos efeitos da Covid na economia, como explicou o relator da MP, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
Visando garantir a competitividade internacional das empresas exportadoras brasileiras acometidas pela retração do comércio externo causada pela pandemia do Covid-19.
O texto aprovado permite a prorrogação para os atos de concessão que finalizem nos anos de 2021 e 2022 e isenta a partir de 1º de janeiro de 2023 do pagamento do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante, cargas com mercadorias importadas sob o regime de drawback.
Senadores que estão em diligência em Roraima receberam hoje um documento do Conselho Indigenista do Estado com relatos de violência sofrida pelo povo Yanomami. Os parlamentares criticaram a ausência de repressão por parte do governo ao garimpo nas reservas. Repórter Janaína Araújo.
Em reunião com organizações indígenas na Procuradoria da República em Roraima, o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, recebeu do Conselho Indigenista do Estado o Memorial de Violências Cometidas contra o Povo Yanomami. O documento foi entregue no encontro que reuniu outros parlamentares e quando foram relatados casos de violência contra os povos indígenas. Humberto Costa criticou as autorizações informais do governo federal para garimpo nas terras indígenas e apontou que o problema reflete as questões socioeconômicas do país.
Não há políticas que apoiem o desenvolvimento de uma economia sustentável, seja para os indígenas, seja para essas pessoas que estão agora desempregadas. O problema não é uma briga entre quem está desempregado e vai garimpar e o índio, mas é quem financia isso. Nenhum garimpeiro chega lá sozinho, tem gente grave.
O procurador da República, Alisson Marugal, relatou visita às reservas indígenas, onde moradias foram incendiadas e constatadas a exploração sexual de mulheres e as péssimas condições de saúde nos locais. Coordenadora da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, a deputada Joênia Vapixana, da Rede Sustentabilidade de Roraima, ressaltou a ausência de repressão ao garimpo nas reservas. Procuradora da Mulher no Senado, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou a dívida histórica do país com os povos indígenas e o esforço dos parlamentares da comitiva para trazer ao Congresso Nacional o relato das demandas de Roraima.
O Senado aprovou a medida provisória que autoriza o governo federal a doar vacinas contra a Covid-19. Em dezembro, o Brasil anunciou o repasse de 30 milhões de doses para países pobres. A reportagem é de Érica Christian.
A medida provisória 1081 de 2021 autoriza o governo federal a doar vacinas contra a Covid-19 para outros países. Segundo o Ministério da Saúde, o repasse de até 30 milhões de doses não compromete a campanha de imunização no Brasil. Pela MP, as despesas com o envio dos imunizantes ficarão por conta do país beneficiado, que deverá solicitar o repasse. O relator, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, destacou que os países ricos possuem as maiores taxas de imunização, mais de 70% da população, enquanto os mais pobres alcançaram 10%.
E ela é muito importante, porque nós temos aí alguns países, principalmente os países africanos, que vacinaram muito pouco. Então não adianta nada nós estarmos imunizados e outros países não terem a vacina e não vacinarem.
Até o momento, 5 milhões e 600 mil doses de vacina já foram doadas. Em abril, o Brasil contribuiu com cerca de 87 milhões de dólares para o consórcio COVAX. Aprovada sem alterações, a medida provisória vai à promulgação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova medida provisória que cria programa de serviço voluntário nos municípios.
Ministro da Educação nega relação com pastores investigados por suposto tráfico de influência.
Câmara cria licença temporária para instalação de antenas de telecomunicações.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que cria uma licença temporária para instalação de antenas de telecomunicações em áreas urbanas se o pedido não for aprovado pela Prefeitura num prazo de 60 dias. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Um dos objetivos do projeto, que dá prazo máximo para análise dos pedidos, é permitir a instalação de 1 milhão de antenas necessárias para a implantação da tecnologia 5G no Brasil, que tem velocidade até 20 vezes maior que a do 4G. A proposta prevê que, se for detectado algum problema técnico relativo ao local onde a antena foi implantada, a empresa responsável ficará encarregada de retirar o equipamento e arcar com todos os custos do desmonte. A licença temporária, de acordo com o projeto, será concedida pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, o prazo para análise do pedido tinha sido alterado para 90 dias, mas o relator, deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, diminuiu o prazo para o previsto na proposta original, 60 dias. Eduardo Cury defendeu a mudança na legislação para dar agilidade à implantação de antenas.
Nós vamos entrar numa nova era de ampliação dos serviços 5G, isso demanda um grande número de antenas a serem implantadas e, obviamente, o arcabouço legal que hoje temos não é suficiente para dar velocidade a isso.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica com apoio de todos os partidos. A deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, que foi coordenadora do grupo de trabalho destinado a avaliar e acompanhar os impactos da implantação da tecnologia 5G no Brasil, disse que a aprovação do projeto foi considerada uma prioridade pelo grupo. Para o deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, um dos autores do projeto, a legislação atual não é suficiente para as necessidades atuais de ampliação de conectividade. Segundo ele, hoje a permissão para a instalação de uma antena de telecomunicação pode demorar até 2 anos.
Conectividade hoje é um bem fundamental, essencial para a sociedade. Mas nós temos um problema aqui no país. Para instalar uma antena aqui, cada município construiu a sua legislação. É extremamente complexo. E aí, aquele pedido de antena que todo mundo precisa, que as comunidades ficam desesperadas para ter, entra na mesma fila das outras questões da prefeitura.
O projeto que permite a concessão de licença para instalação de antenas de telecomunicação, se o pedido não for analisado em 60 dias, segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, informa que esteve no município de Grajaú para participar de diversas inaugurações realizadas pela Prefeitura. Entre elas, o parlamentar destaca a entrega de uma escola de tempo integral com 12 salas de aula climatizadas na Vila Tucum.
Hildo Rocha também cita a inauguração de uma escola de 4 salas na aldeia indígena Morro Branco e da creche Leão da Silva Figueiredo, no bairro Expoagra. O deputado parabeniza a população pelas conquistas e elogia a gestão local pelo desenvolvimento de Grajaú.
Camilo Capiberibe, do PSB, repudia o desdém com que são tratados os povos indígenas do Amapá. O deputado cita como exemplo a falta de contratação de professores e de transporte escolar e de fornecimento de luz para atender as escolas dessas comunidades.
Camilo Capiberibe também denuncia o cancelamento por parte do governo do Amapá de diálogos com as comunidades durante o Abril Indígena. Ele classifica como discriminatória a decisão de não ouvir os povos indígenas sobre ações governamentais que dizem respeito a eles.
Luiz Lima, do PL, critica a marcha da maconha realizada no último sábado na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Segundo o parlamentar, o evento se transformou num ato político contra o atual governo e contra aqueles que defendem a ordem, a soberania nacional e a família.
Na avaliação de Luiz Lima, os participantes da marcha não sabem que, ao apoiar a liberação da maconha, respaldam de forma indireta o narcotráfico e o Foro de São Paulo, organização que, segundo o deputado, foi criado com apoio financeiro de grupos ligados ao tráfico de drogas.
Educação.
Em audiência pública na Câmara, o ministro da Educação, Vitor Veiga, afirmou que não teve relação com pastores investigados pela Polícia Federal por denúncias de intermediação de recursos da pasta com prefeituras. A reportagem é de Silvia Munhato.
O ministro da Educação, Vitor Veiga, disse em audiência na Câmara que só esteve com os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos a convite do ex-ministro Milton Ribeiro em 3 eventos. Os pastores são investigados pela Polícia Federal por denúncias de intermediação de recursos da pasta com prefeituras. Sobre as irregularidades apontadas no FNDE, Fundo Nacional de Educação, Veiga disse que o órgão é autônomo e apenas supervisionado pelo Ministério. Alguns prefeitos denunciaram que os pastores, mesmo sem cargos no governo, teriam pedido dinheiro para auxiliar a liberação de recursos da educação para os municípios. Vitor Veiga confirmou que indicou o pastor Arilton Moura para um cargo comissionado, porque essa era uma atribuição legal da Secretaria Executiva que ele ocupava, mas que a indicação foi feita pelo então ministro Milton Ribeiro. A indicação foi rejeitada pela Casa Civil. Veiga disse que as razões da recusa não foram detalhadas. Veiga afirmou que Ribeiro nunca lhe pediu nada irregular.
Quero aqui testemunhar que o ex-ministro da Educação, durante 1 ano e 8 meses que trabalhou comigo, nunca solicitou ou impôs que eu realizasse qualquer ato em desacordo com a legislação pátria.
O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, presidente da Comissão de Educação, questionou o ministro sobre o repasse de recursos do FNDE para aquisição de kits de robótica por prefeituras cujas escolas não teriam equipamentos básicos, inclusive com suspeitas de superfaturamento. Veiga disse que o Ministério apenas orienta o FNDE e participa do Conselho Deliberativo, mas que a autarquia é autônoma. De qualquer forma, diz que os kits não dependem de infraestrutura específica.
Se eu tiver que esperar, como Ministério da Educação, que as escolas estejam em perfeitas condições para enviar a elas materiais de qualidade, eu vou estar privando aqueles alunos, além de não terem, né, condições mais adequadas como deveriam ter, também não terão os materiais de mesma qualidade. O paralelo seria, porque a escola não tem banheiro, eu vou parar de enviar o livro didático.
Kim Kataguiri rebateu o papel do MEC na gestão do FNDE.
E eu acho esquisito Vossa Excelência responder que o principal fundo do Ministério de Vossa Excelência não está em nenhuma maneira, né, seus atos não podem de nenhuma maneira serem vinculados ao ministro, sendo que é o principal fundo do Ministério.
O ministro também reconheceu que pode ocorrer o início de novas obras, mesmo com 3.646 obras inacabadas ou paralisadas, porque às vezes o empreendimento está judicializado. Vitor Veiga explicou ainda que 98% das obras são tocadas com emendas do relator do Orçamento da União, as chamadas RP9. Dessa forma, segundo ele, a distribuição dos recursos está mais ligada ao Legislativo que ao Executivo. O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, diz que não há nada comprovado contra o governo.
E me estranha alguns colegas quererem já acusar de corrupção sem que nem sequer o Ministério Público, os órgãos de controle, a Polícia Federal terminaram a apuração. Quão precipitado são alguns colegas.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, questionou o ministro sobre denúncias de censura aos servidores do INEP. Vitor Veiga afirmou que está sendo feita uma reestruturação do Instituto e isso tem desagradado algumas pessoas que tiveram auxílios cortados e que concentravam o conhecimento de muitos processos administrativos sem a delegação das suas atividades. A audiência com o ministro da Educação foi requerida pelas comissões de Educação, Fiscalização Financeira e Controle e de Trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Homenagem. Célio Moura, do PT do Tocantins, lembra que há 36 anos, em 10 de maio de 1986, foi assassinado o padre Josimo Moraes Tavares, então coordenador da Comissão Pastoral da Terra na região conhecida como Bico do Papagaio, onde era conhecido como o Padre Negro das Sandálias Desgastadas.
Segundo Célio Moura, padre Josimo deve ser lembrado como um cidadão que lutou para que os trabalhadores rurais do Bico do Papagaio pudessem ter um pedaço de terra para plantar. Ele acusa os grandes latifundiários da região pelo assassinato do religioso.
Charles Fernandes, do PSD, registra o traslado dos restos mortais do cantor Valdir Soriano do Rio de Janeiro para Caetité, na Bahia. Ele agradece a família do artista pelo ato e lembra que era desejo do próprio cantor ser enterrado no jazigo familiar.
Charles Fernandes destaca que Valdir Soriano se tornou uma referência da música popular no Brasil e até em diversos países, onde suas canções foram regravadas. Ele presta homenagem ao cantor que, se estivesse vivo, faria 89 anos amanhã.
Saúde.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, se diz preocupado com a saúde das crianças e adolescentes. Ele destaca dados de pesquisa realizada pela Secretaria de Educação de São Paulo e pelo Instituto Ayrton Senna, que revelam sintomas de ansiedade e depressão em 7 de cada 10 estudantes da rede pública paulista.
Dr. Zacarias Calil afirma que os números merecem ainda mais atenção, uma vez que se referem a um período de crise sanitária. Ele também ressalta que, de acordo com os dados, dos 642 mil alunos que participaram do estudo, mais de 440 mil relataram problemas de saúde mental.
Doutora Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, se solidariza com a família de um adolescente de 16 anos que morreu no final de abril após aguardar 4 horas por atendimento na porta do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, em Vila Velha.
Doutora Soraya Manato questiona por que o hospital se recusou a internar o paciente se havia uma vaga de UTI disponível na unidade de saúde. Ela cobra a apuração dos fatos que levaram à tragédia e acusa o governo do Espírito Santo de descaso com a saúde pública.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga a inclusão do símbolo mundial da conscientização do transtorno de espectro autista nas placas de prioridades de estabelecimentos abertos ao público, nos sistemas de transporte e nas repartições públicas.
O símbolo da conscientização do autismo é uma fita estampada com um quebra-cabeça nas cores amarela, azul e vermelha. O repórter Marcelo Lascher explica como deve funcionar.
Se a proposta virar lei, este símbolo estará visível nas placas de atendimento, ao lado dos desenhos que simbolizam idosos, pessoas com deficiência e gestantes, categorias que necessitam de atendimento prioritário nos ônibus, cinemas, repartições e locais de atendimento ao público. O autismo é uma condição que afeta a capacidade de socialização das pessoas e, em casos mais graves, pode comprometer a habilidade intelectual e requerer apoio multidisciplinar. Segundo dados da Entidade Americana de Controle e Prevenção de Doenças, o autismo atinge 1 em cada 110 pessoas no mundo. A deputada Clarissa Garotinho, do União do Rio de Janeiro, uma das autoras do projeto, defendeu a inclusão do símbolo nas placas de sinalização de prioridade como maneira de aumentar a conscientização da população para casos que a maioria das pessoas desconhece.
Só uma mãe e um pai que tem um filho que tem o transtorno do espectro autista sabe o que é a necessidade de uma prioridade na fila. O comportamento de uma criança com autismo não é igual, ele varia de uma criança para outra. E a simples espera numa fila pode desencadear uma crise de choro, uma irritabilidade. E muitas vezes, quando os pais tentam entrar numa fila prioritária, muita gente fica olhando e não entende, acha que aquela pessoa está furando fila.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, com voto contrário dos deputados do Novo, que questionaram a eficácia da medida, como explicou o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais.
Temos consciência de toda a necessidade de trazer visibilidade ao transtorno do autismo para a população brasileira. Agora, a gente está dando uma solução, a nosso ver, equivocada. Imagina se a gente cria agora a cultura, o hábito de cada enfermidade que necessitar maior visibilidade da população ser adicionado o símbolo dessa enfermidade, dessa condição. Daqui a pouco não vai virar mais placa, vai virar uma faixa.
Em 2012, o Congresso Nacional aprovou lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, com os mesmos direitos das pessoas com deficiência. O projeto, que agora obriga a inclusão do símbolo do transtorno do espectro autista nas placas de prioridade, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Economia.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, afirma que a venda das estatais brasileiras pode ser considerada um crime de lesa pátria. Na opinião dele, a privatização de empresas como a Eletrobras, aprovada pelo Congresso e em análise no Tribunal de Contas da União, atenta contra a soberania nacional.
Paulo Ramos avalia que o aumento das tarifas de energia elétrica está diretamente ligado ao fato de muitas distribuidoras da estatal já terem sido vendidas.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que o governo Bolsonaro é o primeiro, desde o início do Plano Real, a reduzir o poder de compra do salário mínimo.
Maria do Rosário alerta que o povo deve estar atento, porque o corte no salário representa o corte do pão na mesa do trabalhador. Ela afirma ainda que no período dos governos petistas de Lula e Dilma, o reajuste real do salário mínimo foi de mais de 70%.
Transportes.
Pompeu de Matos, do PDT, critica a iniciativa do governo do Rio Grande do Sul de doar R$500 mil dos cofres do Estado para que o governo federal possa realizar obras nas BRs 116 e 290.
Pompeu de Matos argumenta que, além de ser obrigação do Executivo Nacional investir na melhoria das rodovias federais, é preciso lembrar que pelo menos 50 municípios gaúchos não têm acesso asfáltico, que é uma responsabilidade do governo do estado.
Votação.
Com críticas da oposição, a Câmara aprovou medida provisória que permite serviço voluntário com capacitação profissional nos municípios. A reportagem é de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que cria um programa de serviço voluntário para contratação pelos municípios de jovens de 18 a 29 anos ou pessoas com mais de 50 anos desempregadas há mais de 2 anos. Pessoas com deficiência, com qualquer idade, também poderão ser beneficiárias do programa. Os voluntários vão receber bolsa no valor de R$ 606, o equivalente a meio salário mínimo, por 22 horas semanais de trabalho e terão acesso a curso de capacitação profissional a cargo de entidade ligada ao Sistema S, como o SENAC, o SESI ou o SENAI. Todos os custos, inclusive vale transporte, serão marcados pelos municípios que optarem por aderir ao programa. Segundo a relatora da medida provisória, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, a MP é uma resposta do governo aos impactos no mercado de trabalho causados pela pandemia de Covid-19. Os beneficiários do programa serão selecionados mediante processo seletivo simplificado e terão prioridade os beneficiários do programa Auxílio Brasil, que poderão acumular o benefício com a bolsa. Também terão prioridade as pessoas que pertencem a famílias inscritas no cadastro único, com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. O programa de serviço voluntário foi criticado pela oposição, que obstruiu a votação e questionou a legalidade da medida provisória, como disse a deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
Evidentemente, se trata de uma medida que visa precarizar as relações de trabalho e que imprime uma lógica de superexploração sobre o trabalho no Brasil. O desemprego aqui está sendo utilizado como um pretexto, inclusive eleitoreiro, para se imprimir um programa que, inclusive, não tem nenhum tipo de transparência e de controle social, o que em ano eleitoral é bastante complicado.
A criação do programa em ano eleitoral também foi criticada pelo deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão.
Imagine a farra nos municípios, a contratação de pessoas na véspera de uma eleição. O que que significa isso na prática, se não é a compra de voto? Aí diz que vai ter uma capacitação, certamente uma capacitação meia sola, apenas para justificar, mas vai estar todo mundo, olha, balançando a bandeirinha na véspera da eleição.
O programa de bolsas para serviço voluntário e capacitação profissional pago pelas prefeituras foi defendido em plenário pelo deputado Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais.
Tem sido dito aqui pelos partidos de esquerda reiteradamente que a MP 1099 traz a precarização do trabalho. Precário é ficar em casa. Precário é ficar em casa sem trabalhar e sem estudar, como estão quase 13 milhões de jovens no Brasil. Precário é ter uma geração inteira que quer sair do Brasil para trabalhar fora, porque aqui se aprovam leis absurdas que prejudicam a inserção do jovem no mercado de trabalho.
A MP proíbe trabalhos insalubres e o desempenho dos beneficiários como substitutos de servidores públicos. Serão desligados do programa quem conseguir emprego e os que tiverem frequência insuficiente nos cursos de qualificação. A deputada Bia Kicis, relatora da medida provisória, rebateu as críticas da oposição ao valor da Bolsa e as acusações de que o programa tem objetivos eleitorais.
Então eu pergunto, como é um programa que se dirige a todos os municípios? O governo federal estaria, de alguma forma, patrocinando que prefeitos petistas pudessem usar o dinheiro para poderem comprar votos, é isso? Outra coisa, estão batendo muito na questão do meio salário mínimo. São R$ 606,00. Por quê? A pessoa vai trabalhar metade do tempo, ao invés de 44 horas semanais, são 22 horas semanais. E as outras horas são com treinamento, capacitação, porque nós estamos falando de pessoas que estão desempregadas.
A MP, que cria programa de serviço voluntário de qualificação profissional para jovens e desempregados com mais de 50 anos, seguiu para análise do Senado. A Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.